Nosso primeiro assunto é pecuária, agricultura e pecuária, porque o Rio Grande do Sul finalmente, né, depois de anos e anos de vacinação, foi declarado zona livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação. E o que, que isso impacta, né, na vida do produtor rural, na vida de quem é criador de gado, até mesmo de quem cria o seu gado para subsistência. Está conosco na linha Jefferson Barcelos de Moraes, da Inspetoria Veterinária aqui de Garibaldi, que vai bater um papo conosco. E geralmente nesta época, Jefferson, eu te ligava, nós fazíamos entrevista para falar sobre a campanha de vacinação. E finalmente, num ano que não precisa de vacinação, hein, Jefferson? Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia aos ouvintes da rádio. Uma satisfação a gente estar novamente conversando nesse espaço. Realmente, Deluca, a última etapa de vacinação contra a febre aftosa dos bovinos foi feita em março do ano passado, né? Pegou ali do meio de março até o meio de abril, coincidiu também com os primeiros problemas ali da pandemia do coronavírus, e mesmo assim a gente manteve o trabalho e conseguiu fazer a última etapa de vacinação no estado com sucesso, né? E agora estamos nesses trâmites para o reconhecimento internacional do estado do Rio Grande do Sul como área livre de febre aftosa sem vacinação.
Na prática, o que isso impacta aí pro produtor rural também, até mesmo para quem tem aquela vaquinha de subsistência, hein, Jefferson?
Então, o primeiro passo para tudo isso, né, foi essa última etapa de vacina que a gente concluiu com sucesso. Em agosto do ano passado, o Ministério da Agricultura reconheceu já o reconhecimento nacional do estado como livre de febre aftosa sem vacinação, e agora a gente está sendo submetido, né, junto com outros estados do Brasil, Paraná, Acre, Rondônia, uma parte do Amazonas e uma parte do Mato Grosso, ao reconhecimento internacional. Isso vai acontecer na próxima reunião da Organização Mundial de Saúde Animal, da OIE, que vai acontecer, normalmente é na última quinta-feira do mês de maio, que acontecem esses reconhecimentos. Então, como tu perguntasse, o que que muda na prática esse reconhecimento internacional? Para o estado do Rio Grande do Sul como um todo, o que muda é a questão de comércio dos produtos, né, da carne bovina e da carne suína, carne e animais vivos também, né? Então a gente vai conseguir acessar mercados internacionais que hoje o estado não vende, por conta de vacinarmos contra a febre aftosa, né? Esse é o macro da coisa, né? Uhum. A primeira consequência prática. Aí o nosso produtor aqui de Garibaldi, Boa Vista, deve estar se perguntando, né? E para mim, o que que isso impacta, né? É uma pequena produção, a gente não tem uma característica exportadora de gado aqui na região. Isso impacta no mercado interno também, né? Crescendo a demanda internacional, crescendo a venda do estado de produtos, valoriza também o produto que fica no mercado interno. Além disso, todo o sistema de defesa sanitária do Rio Grande do Sul, ele recebe um aval internacional. Por quê? A febre aftosa é uma da doença mais contagiosa dos animais com que a gente trabalha. Então, um reconhecimento de estado livre de febre aftosa sem vacinação é um reconhecimento do serviço de defesa sanitária como um todo, para todas as espécies, para todas as demandas, inclusive os mercados de carne de frango podem ser impactados com esse reconhecimento, porque é como uma certificação de excelência do Serviço de Defesa Sanitária do estado.
Uhum. Ratifica, então, é uma espécie de selo a mais de qualidade para a carne do estado.
Exatamente, Deluca. É, uhum. É como se fosse um selo de qualidade para o nosso produto pecuário aqui do estado, né? Então, isso foi conquistado em cima de muito trabalho, tanto do Serviço Veterinário Oficial quanto dos produtores, né? A gente vem com uma vacinação já há 22 anos, vacinando em massa os animais, né? Hoje nós temos em torno de 12 milhões e meio de bovinos no estado, e isso demandava mais ou menos uns 20 milhões de doses de vacina por ano como eram duas etapas de vacinação com diferentes idades. Então já tem esse impacto econômico, né, para o Estado, que não necessita mais dessa vacinação. E a partir de agora, o produtor rural, ele tem um papel muito mais importante nessa cadeia do que antes. Como a gente não tem mais essa barreira de proteção que era a vacina, se torna extremamente importante que o produtor rural ele fique atento e notifique sempre que tem alguma suspeita da doença da febre aftosa, que cumpra direitinho as regras da defesa sanitária, né, de trânsito animal, que sempre adquira animais com procedência. Além disso, a gente também tem um trabalho nas fronteiras do Rio Grande do Sul com Uruguai e Argentina para evitar o ingresso de animais ilegais, o contrabando de animais. Então, além do nosso trabalho, se torna muito mais importante agora a participação do produtor rural nesse processo.
Eu ia lhe questionar, Jefferson, a respeito disso. Se o produtor que está nos ouvindo agora, ele pode esquecer essa história de febre aftosa, tem que ficar monitorando, tem que ficar cuidando sempre do seu rebanho, ainda mesmo sem a necessidade de vacina, Jefferson?
Muito mais agora, né, João Paulo? Porque nós temos a vacinação em massa de todo o rebanho como uma barreira para a doença, né? Aí, como nós temos hoje uma homologação de que não temos vírus circulante no estado, a gente conseguiu, além disso, né, mais a certificação de todo o trabalho de defesa sanitária, a gente conseguiu comprovar que nós não precisamos de vacina. Porém, né, qual é a consequência disso? A gente está eliminando essa proteção, esse escudo que nós tínhamos. Então, o produtor, cada vez mais, ele tem que estar atento para que caso a doença entre no nosso rebanho, né, que seja o mais rapidamente possível notificada para o serviço veterinário, para que a gente consiga controlar rapidamente esses focos, né, para que a doença não se espalhe. Então, é muito importante agora a participação do produtor, não se pode baixar a guarda, né, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre cumprindo as regras sanitárias para que a gente não introduza mais essa doença. Hoje ela é considerada erradicada aqui, mas como é um vírus muito contagioso, né, se nós tivermos uma situação diferente nos países que nos rodeiam, é possível, né, a introdução da doença. Então o produtor ele tem que estar sempre atento aos sinais da febre aftosa para nos notificar qualquer ocorrência.
No entorno do mapa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina, Uruguai, eles também têm esse certificado? Ou alguns deles ainda vão para a vacinação?
Hoje nós vamos ter, né? Eu digo hoje porque a gente conta com 99,9% de certeza da homologação da OIE, né? Mas hoje nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná livres sem vacinação. Então, o Rio Grande do Sul ele já tem uma barreira natural ali para os outros estados da federação, que é o Paraná e Santa Catarina. Argentina e Uruguai ainda têm o status de livre com vacinação. Então, eles não têm a doença, mas ainda vacinam os animais. Então, toda importação de animais desses países, ela tem que seguir um regramento bem rigoroso, né, cada vez mais agora para poderem entrar aqui no Rio Grande do Sul. E aí, além disso, nós temos foi implantado um sistema de vigilância das fronteiras, né, chama Programa Sentinela do Governo do Estado, que faz o monitoramento de toda a área, todos os municípios que fazem divisa com esses países, para que se evite o máximo possível a introdução de animais ilegais para dentro do Rio Grande do Sul.
Perfeito. E é bom lembrar, né, que a aftosa traz consequências muito complicadas, não só para o rebanho, mas para toda uma região, caso ela reapareça, né, Jefferson?
Exatamente. Ela traz... O primeiro impacto são barreiras comerciais, né? É cancelado. Como o vírus, ele circula, ele é um vírus muito resistente, ele fica nos ossos, né, dos animais abatidos, ele fica nos veículos que transitam por áreas contaminadas, nas pessoas. Então, o primeiro impacto é a barreira total da comercialização de produtos animais, tanto carne como leite, animais vivos, outras espécies de animais também, né? Ovelhas, cabras. e impacta também na circulação, tanto de pessoas como de veículos dessas áreas de foco. É uma doença que quando existe o foco dela, ela dá um impacto econômico terrível na região onde ela atinge, né? Então é muito importante a gente sempre nos mantermos vigilantes, né?
É, ainda hoje eu lembro, por exemplo, quando me vem tô no nome do município de Joia, eu me lembro daquele caso, né, que foi o último que teve no Rio Grande do Sul no ano 2000, né?
Perfeito, perfeito. Foi o último. Teve ali, nessa mesma época, teve no Alegrete, também ali na fronteira, mas hoje já existem protocolos mais modernos de enfrentamento da doença, mas naquela época foram sacrificados todos os animais suscetíveis à doença que estavam num raio de 3 quilômetros do foco. Então isso é terrível, né? Muito impactante. Nossa. Hoje, provavelmente, não se faça mais esse protocolo. Depende muito de como a doença está se comportando. Mas naquela época aconteceu isso e é uma coisa que a gente não deseja presenciar, né, João Paulo?
Com certeza. E vou dizer que não. Mas acho que com todo esse esforço que foi feito pelos produtores também, isso vai ficando no passado. E para o próprio produtor também é uma economia, né? Porque apesar que a vacina não era tão cara, também tinha que tirar um dinheiro do bolso para comprar a vacina, né?
Exato, exato. O produtor era responsável pela compra, né? O Estado não fornecia mais a vacina. E, além disso, ela era uma vacina também fabricada em veículo oleoso, em óleo mineral, e ela trazia alguns efeitos colaterais nos animais, né? Às vezes dava um pouco de febre, provocava alguns abscessos em alguns animais. Então, tinha também esses problemas, esses efeitos colaterais da vacinação que a gente não vai enfrentar mais isso. Além disso, a gente sofreu, o Rio Grande do Sul sofreu algumas barreiras de comercialização de carne para os Estados Unidos, uns anos atrás, justamente por conta dos abscessos provocados pela vacinação, né? Uhum. Então, tudo isso também a gente já vai ser coisa do passado, né? Logo, logo nós vamos lembrar como passado os caroços da vacina, como dizem os produtores, né?
É verdade, é verdade. Então tá, Jefferson, obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho de todos. E que fica aí um marco que a gente continue sempre conversando, mas sem precisar falar de vacina da febre aftosa, né? Vacina só da Covid, né, Jefferson?
É, perfeitamente, João Paulo. E aí fica um exemplo de como a vacinação funciona para controlar as doenças, né? Fica aí o nosso incentivo também para que todo mundo se vacine do Covid. E a gente daqui da área animal, já com know-how de 50 anos de controle de doenças, né, a gente sabe o quão importante é a vacinação. Né? Então, agradeço muito a oportunidade de conversar, ficamos sempre à disposição, né, João Paulo? E peço mais uma vez que os produtores agora, né, entendam a sua responsabilidade na cadeia da defesa sanitária e cumpram seu papel aí junto conosco.
Com certeza. Grande abraço, Jefferson. Bom dia.
Bom dia.
A participação de Jefferson Barcelos Moraes, da Inspetoria Veterinária aqui do município de Garibaldi. Batemos um papo sobre esse anúncio que foi feito nessa semana, né, do Rio Grande do Sul, que passa a ser considerado estado livre da febre aftosa sem a necessidade de vacinação. Na prática, vai abrir aí muito mais espaços, né, para a carne bovina e suína gaúcha.